A Miriam Caravaggio 95,7 FM apresenta o programa Aqui é Meu Lar. A história é contada através dos próprios personagens. 150 anos da imigração italiana. A formação de um povo persistente e vitorioso. Patrocínio?
Livraria e Papelaria Paraná. Livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Rua Júlio de Castilho, 734. Telefone 3261-3667 em Farroupilha.
Cossi Comércio de Tintas. Tradição e qualidade em tintas em Farroupilha. Na Júlio 593. Fone 3268-3681.
Helena Imóveis. Nós te ajudamos a fazer a melhor escolha para o seu futuro. Júlio de Castilhos 478. Telefone 3412-2220 ou 99972-6972.
Bem, no programa Aqui é Meu Lar, da Rádio Miriam Caravaggio e também da TV Serra, nós estamos iniciando neste sábado e vamos conversar com o seu João Carlos Beltrame. O programa desse ano, a proposta desse ano é a gente falar da imigração italiana, os 150 anos da imigração italiana, contando histórias. Então, as pessoas que a gente entrevista são os protagonistas, é a história viva da imigração italiana. Hoje, com o seu João Carlos Beltrame. Seu João Carlos, um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam e na TV Serra.
Todo meu. Principalmente compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né, para os teleouvintes. É um prazer e um orgulho, conforme estava lhe dizendo, poder falar desse antepassado tão digno e tão cheio de lutas, né? E glórias também, né? Porque não só luta, glórias. Foram pessoas, bom, exitosas.
Bem, vamos começar, seu Beltrame, lá na origem. A sua família veio da Itália, obviamente, mas que região da Itália?
Muito bem. Então, por parte paterna, nós somos friulanos. Nós viemos de uma região que é montanhosa, nas Dolomites, praticamente pré-Alpes, a 800 metros de altura do nível do mar. A localidade se chama Frisanco. Hoje pertence a Pordenone. Até 68, para trás, pertencia a Udine, que era a província que gerava toda a parte administrativa. Esta região é uma região peculiar, muito peculiar. Ela teve três bandeiras. Foi sob o domínio de três bandeiras. Primeiro, a Sereníssima, que é a Veneza. Até 1860, pertencia ao domínio de Veneza. Então eles tinham os hábitos também venezianos lá. E isso replica, vamos dizer, nos monumentos. Udine tem um centro histórico muito semelhante a obras que tem em Veneza. Se vê quase uma réplica. Então, hábitos, costumes, escolas, governança, vamos dizer, a parte de alimentos e a gastronomia era veneziana, até 1860. Depois a Áustria dominou toda aquela região. Então passou a ser austríaca, com a linguagem alemã. Escolas, etc., etc., tiveram o privilégio, porque é uma nação mais desenvolvida na época, até hoje a Áustria é um dos IDHs mais altos do planeta, ela teve todo esse convívio. Aí voltam a dizer assim, música, folclore, gastronomia, governança, administração, toda ela austríaca. Esse povo, então, tem uma miscigenação de cultura muito interessante que faz a diferenciação. Hoje, por exemplo, nos dias de hoje, é considerada uma região autônoma. Só parte do arrecadamento de impostos vai para a capital, Roma. O resto fica lá. Transformou-se hoje num dos lugares de mais desenvolvimento da Itália. Era muito pobre no passado, mas hoje ela é um dos IDHs mais altos da Itália, talvez só ali Trento, que é outra região, que é o Alto Adige, que vem um outro braço da minha família, vem de lá, do Alto Adige, e eu sou friulano porque meu pai Beltrame, com E, o pai dele veio de Frisanco, por uma questão muito particular, inclusive. Uhum. Meu avô ficou órfão muito cedo, a mãe dele, minha bisavó, era muito jovem, achou de casar novamente. Ele, órfão, não se dava com o padrasto, uhum. Não havia um ambiente bom familiar. E a tal ponto que o prefeito da cidade, síndico, uhum. chegou, mandou um manifesto para o promotor de Maniágua, que é uma cidade que tem muitos Beltrame, inclusive é uma das cidades assim, que tem a característica marcante dos Beltrame. Uhum. Foram eles que imprimiram praticamente o DNA na cidade de levar o título da Cidade das Facas. Uhum. É reconhecida internacionalmente como, vamos dizer assim, a cidade mais importante da cutelaria uhum. no planeta. Eles fazem desde elmos, aqueles elmos antigos, medievais, lá Sim. atrás, até equipamentos cirúrgicos de alta precisão, ou até armamento militar, uhum. facas que o camarada cortar não fecha mais a ferida feita. Então, e depois vai para a questão aí, tesouras e instrumentos agrícolas, uhum. feita por Beltrames. Mas voltando ao assunto do meu avô, ele ficou órfão, e aí o promotor de Maniágua recebeu esse pedido do prefeito de Frisanco, dizendo, ó, o cara está sendo muito mal tratado como filho aqui, anda pelas ruas, é meio abandonado e tal, e troca. Um avô do meu avô havia morrido, que cuidava muito dele, ele ficou abandonado e esse promotor chamou um tio dele, que seria um irmão uhum. do meu avô, que fosse buscar. E foi, realmente, saiu de Bento Gonçalves, foi lá buscar ele.
Daqui, do Brasil?
Do Brasil, ele voltou, foi lá buscar uhum. ele. Veja só que aqui se juntaram os Beltrame que estavam aqui, que tinham dois tios, se cotizaram com o dinheiro, uhum. foram lá, já vai lá buscar o pessoal. Quando chegou lá, tinha mais dois órfãos, que eram primos do meu avô, que vieram junto. Um deles é o Arthur Beltrame, que é o escrivão lá de Monte Belo, né? Já faleceu agora. Mas assim, e a outra é uma Luísa. Vieram juntos, então os três primos. Meu avô morou em Bento lá por um bom tempo, depois conheceu a minha avó. Padovana em Garibaldina, casaram e vieram para Nova Vicenza. Uhum. Nova Vicenza era um conglomerado pequeno, uma malha urbana de uma, duas ruas. Eles moravam na frente do cemitério de Santa Rita, em Nova uhum. Vicenza. A primeira casa que fizeram foi ali. Aí, passado o tempo, nasceram os primeiros filhos e tal. Meu avô são três casais, né, de importância e tal. Pelas tantas, montou uma ourivesaria aqui na Júlio de Castilhos, né, que uhum. com o cruzamento ferro-rodoviário, em 1805, abre a estrada Júlio de Castilhos. Uhum. E toda aquela malha que estava lá embaixo subiu em função do comércio, em função do movimento. Sim. Farroupilha ressurgiu aqui em cima, aqui onde que estamos, uns 3, 4 quilômetros ao norte era a cidade. E aos poucos veio se transferindo, até aconteceu um fato importante. Né? Os vicentinos, na época, que já estavam estabelecidos lá em Nova Vicenza, com suas casas, com sua infraestrutura e tal, não admitiam vir para cá. Numa bela noite, sobe um grupo de vicentinos e incendeia a igreja matriz. Na época era uma igreja de madeira, Sim. não era essa igreja. Sim. Essa aí é mais moderna, de 40, essa aqui. Mas naquela época, então eles tinham uma revolta de que não queriam sair de lá por causa dessa situação que todo mundo estava aos poucos subindo e Sim. tal. E são coisas que passaram. Mas passado isso com a ourivesaria, meu avô logo em seguida conheceu o A.J. Renner, uhum. o famoso capitão das indústrias. E aí fundiu-se uma sociedade importante. Meu avô implantou aqui em Farroupilha uma grande empresa, com filial depois em Veranópolis. Nós fazíamos o beneficiamento do linho. Através do linho saía o fio de linho puro, que era feito aqui em Farroupilha. Década de 20 até 1940 era a principal indústria da cidade, uma das principais. Tinha um grande número de funcionários e tocavam com a técnica de alemães, que era do AJ Renner, e de italianos também, motores e tal. Eles se obrigaram a trazer a energia elétrica para tocar os motores, então foi um dos fundadores da primeira usina hidrelétrica de Farroupilha, né? O Beltrame, o velho, ajudou muito nesse sentido.
Seu avô?
Meu avô.
Como é que era o nome dele?
Carlo Beltrame. Na verdade, ele mudou o nome. E depois de pesquisas que eu fiz, em 97 eu comecei a pesquisar. Até então não se sabia que ele tinha outro nome. O nome dele era Ângelo Carlo Beltrame. E aqui é só Carlos Beltrame. Inclusive, quando ele fez a casa aí na Júlia de Castilhos, agora nós adquirimos a propriedade em nosso nome, ela tem uma característica que tanto orgulho dele, que ele botou o nome, frisou lá em cima em concreto, Carlos Beltrame. Eram pessoas que sentiam orgulho do que fizeram. E não é para menos, eu fui lá ver de onde que ele saiu, que é uma região que faz um frio intenso. São 6 meses que praticamente a pessoa quase não tem como se locomover fora de casa. E 6 meses ficavam dentro de casa fazendo manufaturados, coisas manuais, vamos dizer, artesanato, para depois descerem os morros e venderem nas planícies lá. Então 6 meses ficavam dentro e 6 meses eles abriam as casas e saíam para vender o que produziam. É um lugar assim que é pedra, só ibeque, só ovelhas e cabra que o pessoal tinha em cima das montanhas lá, que dava sustento, uma vaquinha, duas, porque praticamente tudo era pedra, né? E pouca área plana. Então, para, vamos dizer, subsistência, e olha lá, foi um dos motivos também que vou. Não via futuro lá naquela época, dizendo, tem que ir embora mesmo. Não. E o tio, quando foi lá buscar, foi uma maravilha para ele. Né? Bom, essa é a história básica, mas os Beltrame na Itália têm uma importância muito grande, que nem eu estava dizendo, em Maniago, eles têm, eu acho que lá, umas 5, 6 empresas de famílias Beltrame, cada uma especializada em algum tipo de metalurgia, né? Descendo para o Vêneto, a maior indústria metalúrgica que a Itália tem hoje também é Beltrame. Nós estamos muito ligados ao ferro. A falar em Beltrame tem ligação ao ferro. E tem uma parte, que é uma parte mais nobre da família, que recebeu títulos de nobreza, e são o pessoal que está em San Daniele. San Daniele hoje recebe um dos títulos melhor presunto do mundo. Nós estivemos lá em 2 vezes. Uma vez estivemos lá, a gente ficou surpreso assim de andar na estrada e ver quantidade de pavilhões verticais, não horizontais, e aquilo tudo era para a maturação dos pernis de porco que eles fazem, o prosciutto crudo. É uma das grandes pernas de desenvolvimento de San Daniele, é o prosciutto crudo. É uma marca internacional que é reconhecida em todo o planeta como o melhor presunto que se produz. E lá, em San Daniele, então, títulos de nobreza tem o Teobaldo, que era conde, o filho dele também conde, pessoas que tinham influência muito forte com a casa de Habsburgo, que era em Viena, que justamente naquela época pertencia essa parte à Áustria. Eles tinham então uma influência forte tanto com a Roma, esses nobres, faziam um trânsito muito grande, inclusive teve uma época que houve uma separação ali da Itália com a Áustria, e eles atuaram muito como diplomatas, uhum. Inclusive junto com o Papa, né? Porque uhum. o Papa naquela época tinha um poder não só religioso, ele tinha um poder de decisão também, econômica, uhum. e muito, uma influência política muito uhum. forte. Né? E esse pessoal, eles tinham uma fluência, esses Beltrami tinham uma fluência, transitavam muito bem uhum. entre Viena e Roma. Uhum. Isso eu tenho levantado com um livro que eu estou escrevendo, né? Fui pesquisar a fundo isso tudo, com documentações, com títulos de nobreza, tudo isso, inclusive mandei vir da Áustria esses títulos para uhum. ilustrar o livro. Né? É uma das coisas importantes assim, que a história conta, né? uhum. Desse pessoal que tinham títulos de nobreza, tinham, me falha o nome, um dos governadores de Milão, que era uma região ali, eu não me lembro mais como é que é o nome daquela região, mas enfim. Uhum. Esse Beltrami foi governador por um bom período e ele teve uma influência forte também com Roma e o Papa e desenvolveu uhum. muito ali essa região. Milão hoje é considerada a capital da moda no mundo, uhum. tem diversidade grande, é uma das maiores cidades da Sim. Itália. Né? Eu estive lá também, é monumental.
Seu Beltrami, aí vocês vieram para Bento, Beltrami veio para Bento.
Inicialmente,
dali
sim.
Que começou, ali, no Brasil.
Sim. Uhum. Eu não digo o Brasil, porque o meu avô, ele veio já tinham estabelecido os tios dele aí.
Sim.
Acontece o seguinte, até eu estava falando com o Adamate em Furlan. Furlan é um idioma próprio do Friuli, justamente uhum. por ter essa diversidade de bandeiras que teve. Uhum. O Furlan é uma mistura de austríaco, italiano, francês e alemão. Se você pega um friulano falando, antes de 1860, com qualquer outra parte da Itália, não se entende. Uhum. Então, quando chegaram aqui os friulanos, que devia ser acho que umas 30 famílias uhum. ou 40, na região de Montebello, Santa Bárbara, que pertencem a Bento, uhum. eles ficaram isolados, justamente pela dificuldade que tinham de se comunicar com os outros. Uhum. A questão de uns 7, 8 anos atrás, eu fui para lá para ver, porque eu estou escrevendo o livro, lá eu vi assim, cemitério próprio dos Beltrami. Né? 30, 40 mortos lá, Beltrami. Eles casavam entre primos, por causa da dificuldade que tinham de se comunicar e os hábitos e costumes eram diferentes. Uhum. Né? E ficaram, vamos dizer assim, à margem do desenvolvimento do resto dos imigrantes aí. Aqui, quando meu avô saiu de lá, justamente porque ele viu que não tinha futuro lá, uhum. era muito fechado. Quando veio para cá, ele conseguiu abrir os horizontes, começou com ourivesaria, de ourivesaria foi para um grande empresário. Se ficasse lá, estaria batendo uhum. inchado até hoje, que nem, vou dizer. Sim. Estaríamos todos nós lá, inseridos Sim. no meio rural em sobrevivência, que é o que temos, que tem lá os Beltrami que ficaram lá.
E o seu avô aqui em Farroupilha, ele vira ourives, como se dizia na época, era ourives.
Ourives.
Né? E daí seu pai, como é que vem a família do seu pai?
Ah, meu pai, vamos dizer assim, já era doutorado, inclusive, e fez curso de economia, depois se especializou em algumas áreas do direito e tal. Foi um grande empresário. Uhum. Esse homem, ele
do
fez...
ramo?
Meu pai, ele... Só para lhe dizer, ele tem um currículo que é com o começo na própria indústria familiar, que era a Renner e Beltrami. Uhum. Logo em seguida, ele montou a Chuteiras Clube Sul, em Panamá, calçados. Ele tinha uma empresa de transportes, uhum. com os primeiros caminhões, Fenemeia, Alfa Romeo, esse troço todo. E logo em seguida, ele foi trabalhar dentro de uma grande empresa, que também era familiar, uhum. E aí vem do lado da mãe da minha mãe, que seria minha avó, uhum. Leonardelli, que são gente lá do Alto Adige, uhum. já tiroleses, uhum. Que é a cervejaria Pérola. E uhum. o meu pai que transformou de cervejaria Leonardelli a cervejaria Pérola.
Em Caxias.
Em Caxias do Sul. Era uma das grandes empresas de Caxias. Né?
Sim.
Ele sempre atuou como administrador de empresa, meu pai. Né?
Uhum.
E sabia tocar e fazia as coisas acontecer.
E aí, quantos irmãos você tem?
Eu sou filho único.
Filho único. E como é que é a sua vida dali para cá? Filho único, seu pai um empresário, movimentando. Como é que foi a sua criação?
Em 82, eu me formo em Porto Alegre, venho para cá por uma questão que eu tive um problema muito sério de visão. E a minha mãe achava, não, vem para Farroupilha, fica com nós ali e tal. Tu é filho único, tu não tem que fazer tanto esforço assim, a gente tem... Um começo para ti, aí eu comecei embaixo da casa do meu pai, o escritório, e comecei a tocar como profissional. Estava dizendo aí, nós temos mais de 3 mil assinaturas só aqui em Farroupilha de obras. Praticamente os bairros passaram todos para a minha mão. E a gente fez uma boa parte dessas obras que estão nos bairros. Contribuindo socialmente, inclusive, aqueles que não podiam. A gente sempre teve uma visão de auxiliar, e isso é uma das marcas que eu tenho. Gosto do que eu faço, tanto é que eu fiz bastante. Mas de lá para cá mudou muito. A estrutura da arquitetura em si, nós temos uma arquitetura mais espontânea, mais frágil em termos assim, de embelezamento, por causa do poder aquisitivo do povo, alguma coisa assim de mais funcional, que diferencia muito as nossas obras do italiano europeu. Né? Eu estava dizendo para o Damati até que lá as obras são classificadas como 1, 2 e 3, conforme a resistência térmica que a casa tem, ela tem o valor agregado por metro quadrado, né? Conforme o isolamento. Então, todas as casas que saem na Itália são obrigadas a ter calefação, é por lei. Então, eles têm um outro padrão muito mais elevado que o nosso em questões assim, de conforto ambiental.
Muito bem. Então, está aí uma parte da história. Depois, na sequência, o Adamati segue contando um pouco a sua história de família Beltrame. Muito obrigado.
Eu agradeço. Nós estamos em Farroupilha, muitas vezes nem devidamente valorizado o município como berço da imigração italiana, que é. A história ninguém muda, ela está escrita e cabe a nós falar, respeitá-la, né? Mas os imigrantes, os descendentes, chegaram aqui em Farroupilha. Certo. A gente vive um município de muito progresso, de muito desenvolvimento. A base foi o calçado, foi a malha, foi a atividade agrícola, depois a indústria prospera também. Como o senhor vê Farroupilha hoje, 150 anos depois da imigração italiana, da chegada dos descendentes imigrantes italianos?
Pois então, é uma das questões assim que a gente observa, eu tenho feito uma pesquisa em todos os estabelecimentos que eu entro, perguntando qual é a descendência, de onde que vem. Né? É uma coisa incrível. Farroupilha hoje tem 90% parece ser imigrantes. E se perdeu muito dessas características que nós tínhamos. Isso é uma coisa que lamentável, mas assim, tem instituições que deveriam ser mais valorizadas, que nem o Filó, a turma do Filó, a turma do Círculo. São raízes que a gente não... deveria honrar e mantê-las vivas, porque é a característica inicial, é a base da formação da cidade. E eu vejo assim que hábitos e costumes estão se perdendo muito, né? E isso é lamentável.
Sim, está se perdendo. Aliás, Farroupilha, no passado, foi um município com muita referência na imigração italiana. Hoje, Farroupilha tem muitas recebe muitas migrações de pessoas
exatamente,
que chegam aqui. Né?
Exatamente, de todas partes.
E o italiano tem diminuído, né?
Exatamente. Nós somos um polo atrativo de mão de obra, né? Desde a década de 80 aqui, eu me lembro que o pai tinha duas fábricas de calçado aí, e pedia que fossem buscar a gente em outras partes para poder tocar as empresas, né? Meus primos, que são Grendene, por exemplo, tiveram que mobilizar o pessoal dos vizinhos, dos municípios vizinhos, para trazer o pessoal para trabalhar, porque não se tinha mão de obra suficiente, né? E isso imprimiu um desenvolvimento fantástico, né? Graças ao italiano, que era artesão, que do porão saiu para o pavilhão. Sim. Do porão saiu para o pavilhão, até rima, né?
Olha aí que legal. Beltrame, para a gente concluir, o senhor tem uma paixão muito grande pela Itália.
Sem
dúvida. Eu percebo pela sua fala também um amor muito grande por Farroupilha, conservando muito esses pilares da família italiana, do italiano, do descendente de italiano.
Exatamente.
Hoje aqui é seu lar. Farroupilha é o seu lar.
Sem dúvida.
O senhor gosta de Farroupilha?
Demais.
O senhor se sente bem?
É o lugar que a gente se... Eu amo a minha cidade. Eu me sinto bem aqui. Eu saio na rua e respiro Farroupilha. É uma das coisas assim que me faz bem e me traz muitas lembranças boas, né? De tantas famílias que a gente convivia. Isso aí é fantástico, né? A cultura que nós temos, a minha mãe era professora de música, então a música faz parte do nosso dia a dia também. A gente conviveu com tantas coisas boas que os italianos trouxeram, né? E isso aí me deixa sempre muito orgulhoso, me deixa muito bem. E orgulhoso porque a gente faz parte desse meio, né?
Com certeza o senhor já viveu muitos momentos marcantes na sua vida em Farroupilha, pela cultura, pela família e tudo mais. Tem algo que o senhor ainda gostaria de viver?
Ah, sem dúvida. Eu gostaria de viver uma Farroupilha mais humanizada. E eu vejo que nós estamos num caminho diferente que o imigrante imprimiu, que não traz a união do município. Nós éramos uma comunidade unida, trabalhávamos, bom, tanto as grandes obras que tem aí, hospitais, colégios, quem construiu foi a comunidade. Toda motivada, toda motivada. É o que está faltando, motivar a cidade para fazê-la ficar bonita.
É o que falta.
É o que falta.
Algum sonho com a Itália ainda?
Ah, sem dúvida.
Muitos.
Ah, Itália é um paraíso, Nath. É uma das coisas que a gente se emociona cada vez que chega lá e é impressionante. Tem que ir lá para sentir os gostos, os aromas, os perfumes, as comidas, o jeito do italiano ser. Isso tem que ir lá. Não adianta nem, não tem nem como descrever. Tem que sentir.
Tem que estar lá. Em nome da Rádio Miriam Caravaggio, da TV Serra, obrigado por essa oportunidade.
Agradeço. Um prazer.
Obrigado.
Agradeço.
Mais uma história que nós contamos aqui para você.
A Miriam Caravaggio 95,7 FM transmitiu o programa Aqui é Meu Lar. Patrocínio:
Livraria e Papelaria Paraná, livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Rua Júlio de Castilhos, 734. Telefone 3261-3667, em Farroupilha.
Cossi Comércio de Tintas, tradição e qualidade em tintas em Farroupilha, na Júlio 593, fone 3268-3681.
Helena Imóveis, nós te ajudamos a fazer a melhor escolha para o seu futuro. Júlio de Castilhos, 478. Telefone 3412-2220 ou 999-726972.
Miriam Caravaggio, 95.7 FM, sempre ao seu lado.